A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
A redução no ritmo de propagação da Covid-19 observada no Brasil nas últimas semanas tem levado o poder público, a iniciativa privada e a própria população a retomarem atividades cotidianas com cada vez mais frequência. Embora a Organização Mundial da Saúde considere que só é possível falar em controle do coronavírus a partir de 70% da população imunizada, estados e municípios seguem afrouxando as medidas de proteção contra a doença. Mas a pandemia ainda é uma ameaça, principalmente para quem não recebeu a vacina, o que hoje representa mais de 25% da população do Brasil. Nesse cenário, como é que a gente volta à normalidade e garante a segurança? É sobre isso que a gente vai falar no podcast A Covid-19 na Semana, que hoje tem participação da médica Natália Neiva dos Santos, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, nossa parceira aqui no Brasil de Fato. Oi, Natália, tudo bom? Obrigada por estar aqui conosco.
Oi, Nara, eu que agradeço pelo convite mais uma vez.
E vamos lá, vamos conversar então sobre esse assunto, porque acho que já faz parte da realidade de praticamente todo mundo no Brasil, né? As pessoas não podem mais evitar voltar à normalidade das atividades, porque os escritórios, as empresas, os órgãos públicos, está tudo voltando a funcionar normalmente. O comércio também, isso impacta a vida de todo mundo. A gente teve algumas decisões essa semana, vou pedir um pouquinho de paciência para a Natália e para os nossos ouvintes, porque foram muitas e a gente vai citar as que aconteceram aqui no Brasil, para a gente entender melhor o que está acontecendo em território nacional. A que chamou mais atenção foi a medida do governo do Rio de Janeiro, que publicou na quinta-feira, dia 28, um decreto desobrigando o uso da máscara para as cidades que tenham mais de 65% da população imunizada. E essa medida já está valendo a partir da publicação desse decreto. A gente teve uma decisão semelhante no Distrito Federal, em Brasília. Também não vai ser mais necessário usar a máscara a partir do dia 3, a próxima quarta-feira. Lá também foi desobrigado que as empresas estabeleçam rotinas de revezamento entre os funcionários para evitar aglomerações e foi derrubada a necessidade de espaçamento de 2 metros entre carteiras nas escolas privadas. Olha só, essa medida é bem simbólica. No Mato Grosso, em Cuiabá, foi editada uma lei revogando o toque de recolher, que ainda estava sendo aplicado de segunda a domingo, de 2 da manhã às 5 da manhã. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o comércio deixou de ter restrição de horário. Na capital paulista, maior cidade do país, isso também aconteceu. São decisões substanciais em cidades importantes e que a gente sabe que estão sendo seguidas também pelos pequenos municípios. Não é novidade para ninguém que está cedo para adotar medidas dessa natureza, não é só pelo fato de a OMS recomendar esse patamar entre 70% e 80% de vacinados. Se a pandemia não está controlada no mundo, ela também não está controlada no Brasil, e isso é fato. Natália, diante desse cenário, fica a pergunta: o Brasil mais uma vez está apostando no escuro?
Sim, eu acho que essa é a resposta, né, Nara? A gente talvez goste de viver perigosamente com relação ao coronavírus, com relação às medidas mesmo de prevenção, né, de contaminação. E, de fato, é um risco que se corre, né, não é uma indicação, não está sendo, inclusive, uma adoção precoce, inclusive olhando com muito otimismo para a relação como tem se dado a vacinação e para a queda consequente da transmissão, que é uma conquista da combinação do uso de máscaras e de vacinas. Mas ainda que a gente tenha acompanhado e visto essa redução da transmissão, a queda da taxa do RT, do coronavírus, então tem diminuído de fato a circulação viral, não é um sucesso garantido que vai orientar, nesse caso, o abandono do uso das máscaras. Inclusive tem algumas, estava dando uma olhada em alguns estados, por exemplo, se coloca em ambientes como ônibus somente, não colocando, por exemplo, para aeroportos, para teatros, para cinemas. Se dá uma quantidade de pessoas aglomeradas e que é necessário ter uma ferramenta de barreira que é simples, barata, que é o uso das máscaras. Então, de fato, é viver de uma forma ainda arriscada, que pode, inclusive, a gente sabe que as vacinas não têm uma forma de transmissão 100%, de prevenção mesmo, 100% do contágio, né? As vacinas, o grande sucesso delas é para prevenção de casos graves e mortes. Então, ela não tem um fator que vai prevenir 100% o número de infecções e de transmissão, e contar somente com a questão da vacinação na hora de fazer uma decisão que é coletiva, que é abandonar o uso das máscaras, ainda é precoce. E pode ser um risco no sentido de aumentar as transmissões, os escapes, ainda que, por exemplo, a variante Delta, que é quem está predominando mesmo nas contaminações por Covid hoje, nas infecções. Então, vai aumentar esse escape, inclusive. E é algo que, como a gente está trabalhando com coronavírus, que é uma infecção que ainda tem se aprendido muito, coisas que a gente não sabe vêm à tona, então a gente pode até colocar aqui uma pergunta, né? Abandonar o uso de máscara, a gente aumenta a taxa de transmissão de viral, de uma nova variante. Existe a possibilidade de formação de uma nova variante? Essa é uma pergunta para ser feita. Porque como é uma doença dinâmica, né? A pandemia, ela tem esse fator, então ela muda muito rápido. Então, se abandonar uma medida dessas, pode de fato, quem sabe, né? A gente não vai também só crescer na curva como gerar um novo escape de variante com relação às vacinas. Então, é muito precoce ainda, né? A gente deu um pulo à frente, com relação, inclusive, à taxa de vacinação. Não chegamos aos 80%, não estamos ainda seguros, né? Contando agora com essa questão da variante lambda, não é só 70%, né? Seria até 80% no país. E, de fato, pode ser um risco.
Pois é um risco, e todo mundo sabe que é um risco. O alerta sobre esse risco vem mais uma vez de fora do Brasil. Nesta semana se intensificou a chamada quarta onda em países da Europa. Números recordes de infectados e mortos vêm sendo registrados, principalmente em nações do leste, do centro da Europa, onde a população negacionista e que se recusa a vacinar é maior. Não é um problema generalizado no Brasil. A gente sabe, por pesquisas, que mais de 90% da população brasileira quer se vacinar. Mas essa situação mostra o perigo que ainda existe para quem não passou pela imunização. Mais de 50 milhões de pessoas aqui no Brasil, é muita gente, como a Natália falou. Isso também pode abrir as portas para novas variantes do coronavírus que a gente não vai conseguir combater. É possível que isso aconteça. Todo cuidado é necessário. Só que, Nath, não dá para as pessoas ficarem em casa mais, porque agora a decisão passou a ser mais que econômica. Os empregos estão retomando as atividades presenciais e os trabalhadores e trabalhadoras estão precisando sair de casa para ter a comida de todo dia, né? Para pagar as contas. Dá para se proteger nesse contexto, Nath? Quer dizer, tem governo dizendo para tirar a máscara. O que a população deve fazer?
A gente ia falar o contrário, né? Manter a máscara. É uma medida simples, ela é fácil, ela não é, por mais que ela gere esse incômodo, esse estranhamento na comunicação, é algo que faz uma proteção naquele lugar onde você está. Tem ambientes de trabalho que são variados, então a gente está fazendo aqui uma recomendação ampla, sem olhar especificamente para cada lugar, né? Então, a gente incorre ao risco de falar, talvez, em lugares que têm uma boa ventilação para as pessoas usarem máscara. Sim, que bom, né? Mantém o uso de máscara. Porque a taxa ainda está mantendo de circulação viral. A gente não está trabalhando com uma queda que diminuiu bastante e as pessoas não têm risco mais de se contaminarem. Então, no ambiente de trabalho, no ambiente de circulação de pessoas, como, por exemplo, ônibus, aeroportos, teatros, cinemas, que estão voltando também para as atividades culturais, a gente tem, então, essa sua responsabilidade, escolas, né? Não deixar de dizer aqui, ainda de manter o uso da máscara enquanto um elemento de proteção, que é. Sim, fundamental. Inclusive, a gente consegue prevenir em torno de 90%, dependendo da qualidade da máscara, do uso correto. Então, não é assim, um momento de suspensão mesmo do uso de máscara, por exemplo, nos ambientes de trabalho. E, de fato, a gente já não está mais nesse patamar do fique em casa, né? A pandemia não é só uma questão econômica, mas também, olhando para o momento da pandemia, não é um momento de lockdown. A gente já excluiu essa medida de saúde nesse atual momento da pandemia, né? Então, de fato, usar a máscara é algo que vai ser importantíssimo para os ambientes onde a gente fica mais fechado, onde fica com outras pessoas. A gente não conhece a situação vacinal da pessoa que está do seu lado, a gente não sabe se também já teve coronavírus. Recomendações estão de ambientes fechados é que se mantenha o uso, né? Ainda o uso correto. Agora, ambientes com boa ventilação, circulação de parques, praças, ruas, né? Então, tendo esse lugar onde tem uma circulação de ar garantida. De fato, a gente pode colocar que o uso da máscara naquele lugar pode ser dispensado, né? Mas para ambientes fechados, sim, se mantém a recomendação de uso de máscara, por mais estranho e incômodo que pareça, precisa manter.
E não tem jeito, né, Nath? Não dá para a gente deixar de lado uma medida que comprovadamente ajuda a salvar vidas. E tem outras coisas também que acho que dá para a gente manter. A gente já falou algumas vezes aqui no Brasil, de fato, sobre como aquela mania da higienização do começo da pandemia não é mais tão necessária. Agora, a higienização das mãos, por exemplo, Nath, essa é importante até para evitar outras doenças. Então, é um hábito interessante de ser mantido. Assim como mudar um pouquinho alguns hábitos, se possível. Por exemplo, quem costuma pegar ônibus, ou transporte público, será que tem algum trecho que dá para fazer a pé? De repente dá para pegar a bicicleta? A gente sabe que não é acessível para todo mundo, mas quem puder fazer esses ajustes, eu acho que é interessante, até para a gente mudar um pouquinho a rotina de antes da pandemia e se precaver para outros processos que podem vir a acontecer, né, Nath?
Sim, vale até a criatividade das pessoas e acaba que a gente tem como ir analisando cada caso, né, a possibilidade de realmente ficar mais exposto a ambiente de ar livre do que em ambientes fechados. Isso dá assim, né, e vai das condições também, a gente tem que pensar nisso, né, tem muita gente que mora, sei lá quanto, 2 horas de distância do trabalho, quando pega o transporte, então vai muito de condições mesmo de cada pessoa, mas também avaliando riscos e avaliando não abandonar algo que é fundamental, que é realmente colocar uma máscara ali no rosto, né? Se proteger de fato. E aí sim, a gente pode falar do uso de lavar as mãos de forma frequente, até porque a gente vive num país que não tem uma garantia tão boa de saneamento básico para a maioria da população, né? A gente tem milhões de pessoas vivendo hoje sem saneamento básico, então também temos aí outros problemas, né? Circulação de outras bactérias, contaminação. Esse período de verão, inclusive, é um momento que se tem muita diarreia e vômitos causados por infecções virais, né? Que é por causa justamente de não a boa higiene das mãos, dos alimentos. Então, a gente mantém, sim, de fato, essa recomendação, até como forma de saúde coletivo geral, não só em momentos de pandemia e de coronavírus.
Pois é, e ó, tem que ficar bem claro que quando a gente fala que dá para dispensar a máscara em locais abertos, a gente não está falando, por exemplo, de um estádio lotado, de um parque cheio de gente, de um lugar aberto, mas com aglomeração de pessoas. Aglomeração, o ideal é que todo mundo evite, mas se você tiver que ir para uma aglomeração ou for para uma aglomeração, a máscara é essencial nesses casos também. Não dá para negar isso, né, Nath?
Ah, sim, não, nem tem como negar. Inclusive, a gente tem que colocar nesse bolo aí os atos, né? Os atos de rua, é para manter, quando você está em contato com várias pessoas ali no seu entorno, circulando, precisa. Nos ambientes mais tranquilos, né? Se você faz uma corrida pela manhã em uma rua que é mais ameno no sentido de quantidade de pessoas, lugares vazios, parques, eles são seguros mesmo retirados da máscara, né?
É isso aí, essas são as possibilidades que a gente tem de voltar a essa vida normal, que a gente já estava chamando de novo normal desde o começo da pandemia, né? E agora é novo normal mesmo. Acho que a população brasileira toda vai mudar um pouquinho os hábitos em relação à segurança da própria saúde, e isso é bom. Lembrando que é para a vida inteira esses hábitos, alguns podem ser mantidos para a vida inteira, sim, mas neste momento agora nós ainda estamos vivendo em meio a uma pandemia e ainda temos mais de 50 milhões de cidadãos e cidadãs que não acessaram a vacina. Então, a gente precisa continuar se protegendo, independentemente de decisões governamentais. Lembrando que a Nath falou bem, a porcentagem de vacinados e vacinadas que um país precisa ter para se sentir tranquilo, para poder respirar aliviado, nem é de 70%, é maior, é de 80%, e as pesquisas vêm mostrando isso mesmo. Então, vale a recomendação e vale o alerta, pandemia não acabou. Natália, obrigada pelas dicas, pelas informações e até uma próxima. A gente espera poder voltar a conversar aqui no podcast. Valeu pela presença.
Valeu, Nara. Até.
Para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela companhia. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.